tarde a todos. Declaro aberta a sessão e solicito aos senhores agentes de autoridade que abram as galerias. Não haver... Não havendo expediente para leitura, passamos à ordem do dia, que consiste na apresentação e debate do programa do 23º Governo Constitucional. Saúdo o Sr. Primeiro-Ministro e demais membros do 23º Governo Constitucional e, para a apresentação do programa do Governo, dou a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro. Faça favor.
Senhor Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, colegas do Governo, na primeira ocasião em que me dirijo ao Parlamento nesta legislatura, saúdo naturalmente todas as senhoras e senhores deputados e a todos por igual desejo um bom mandato para bem de Portugal. Saúdo ainda o novo Presidente da Assembleia da República, professor Augusto Santos Silva, e estou seguro que, sob a sua presidência, teremos uma legislatura participada, aberta e plural. Este hemiciclo, que é por definição um espaço de negociação e compromisso, exige uma cultura de diálogo e de respeito, que valorize e aumente a qualidade do debate democrático. O compromisso do 23º Governo Constitucional é claro e inabalável. Honrar o princípio da separação e interdependência de poderes. O Parlamento conta e contará com a nossa total disponibilidade para o diálogo e com o nosso respeito pelo escrutínio livre, plural e democrático da atividade governativa. A ação deste Governo será marcada pela lealdade institucional e pela humildade democrática. Estamos certos de que foi exatamente esta a vontade das portuguesas e dos portugueses, dispor de uma maioria que garanta estabilidade e uma maioria que promova o diálogo. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, fomos todos surpreendidos com uma guerra na Europa, com consequências devastadoras no plano humanitário, desastrosas no plano económico e com um potencial destruidor da coesão social. Um indescritível cortejo de horrores a que temos vindo a assistir, com milhares de mortos e deslocados, com destruição massiva de cidades e infraestruturas, é a face mais dramática desta tragédia. Mas as consequências têm um impacto global, ameaçando de fome a África ou dificultando a recuperação económica da Europa, nomeadamente agravando o brutal aumento nos custos da energia e a disrupção das cadeias de abastecimento que a pandemia já desencadeara. Sabemos bem que é imperioso atuar para proteger as nossas famílias e as nossas empresas dos efeitos da inflação. Esta inflação tem uma origem externa, uma natureza tendencialmente conjuntural e causas conhecidas. Por isso, só uma resposta focada poderá, de forma efetiva, alcançar o objetivo, evitando o risco da propagação das pressões inflacionistas. Amanhã, mal o Governo entre em plenas funções, aprovaremos um novo pacote de medidas direcionadas à contenção dos aumentos de preços dos bens energéticos e agroalimentares, que se junta, naturalmente, às medidas que temos vindo a adotar desde outubro. Este pacote de medidas assenta em quatro eixos fundamentais. O primeiro eixo é a contenção dos preços da energia. Para os combustíveis, e enquanto não recebemos uma resposta ao nosso pedido por parte da Comissão Europeia, avançaremos desde já com uma redução do Instituto sobre o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos, equivalente à redução do IVA para 13%, manteremos os mecanismos de compensação dos aumentos de receita fiscal e alargaremos a suspensão do aumento da taxa de carbono até 31 de dezembro. Aos preços de hoje, estas medidas traduzem-se numa redução de 52% do acréscimo do preço do gasóleo e de 74% do acréscimo do preço da gasolina que temos registado desde outubro do ano passado. Quanto à eletricidade, apresentámos, como é público, a semana passada à Comissão Europeia uma proposta ibérica que procura limitar o contágio dos preços da eletricidade por via do aumento do preço do gás. Esta proposta pode resultar, em Portugal, numa poupança para as famílias e para as empresas na ordem dos 690 milhões de euros por mês, suportados direta e exclusivamente pelo setor elétrico. O segundo eixo de atuação são os apoios à produção. Iremos suportar, por via de ajudas de Estado, uma parte dos aumentos dos custos com gás das empresas intensivas em energia. Reduziremos os custos das empresas eletrointensivas e flexibilizaremos os pagamentos fiscais e das contribuições para a segurança social dos setores mais vulneráveis, a agricultura e pescas, os transportes e os setores, setores como os têxteis, a fabricação da pasta de papel, a indústria cerâmica e do vidro, a siderurgia, a produção de cimento, a indústria química. Além disso, criaremos agora o gás profissional para o abastecimento do transporte de mercadorias e alargaremos ao setor social o desconto de 60 cêntimos por litro nos combustíveis. Para os setores da agricultura e pescas em especial, gostaria de destacar as seguintes medidas. Primeiro, isenção temporária do IVA dos fertilizantes e das rações. Alargaremos também, até ao final deste ano, a redução do ISP sobre o gasóleo clorido e mercado agrícola. Disponibilizaremos desde já mais 18,2 milhões de euros para mitigar os custos acrescidos com a alimentação animal e com os fertilizantes. Estamos hoje mesmo no Conselho da Agricultura a lutar pela criação de uma medida excepcional de apoio temporário ao abrigo do segundo pilar da PAC, de forma a que países como Portugal, onde o segundo pilar tem um peso muito superior ao primeiro pilar, não sejam discriminatoriamente tratados na autorização já concedida de majoração dos apoios à agricultura. Por fim, reforçaremos em 46 milhões de euros as verbas de apoio à instalação de painéis fotovoltaicos este ano e no próximo ano na agroindústria, nas explorações agrícolas e nos aproveitamentos hidroagrícolas. O terceiro eixo deste pacote de medidas dirige-se às famílias vulneráveis, apoiando-as a fazer face ao acréscimo de custo dos bens essenciais. Iremos agora alargar a todas as famílias titulares de prestações sociais mínimas as medidas já em vigor de apoio ao preço do cabaz alimentar e do gás de botija. Finalmente, no quarto eixo, pretendemos acelerar a transição energética, porque só essa nos prepara para o futuro e nos coloca ao abrigo de crises futuras. Seja por via da simplificação dos procedimentos relativos à descarbonização da indústria e à instalação de painéis solares, seja também pela redução para a taxa mínima do IVA de todos os equipamentos elétricos que permitam menor dependência do gás por parte das famílias portuguesas. Sr. Presidente e Sras. E Srs. Deputados, conseguimos recuperar da austeridade. Conseguimos combater a pandemia sem deixar ninguém para trás. E até ao limite das nossas forças, não há tormenta que nos trave no objetivo de enfrentar este novo contexto adverso e continuar a nossa trajetória de crescimento e desenvolvimento. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o debate sobre o programa do Governo, em boa verdade, começou já na semana passada, mal o Conselho de Ministros o aprovou e divulgou. Desde então, temos vindo a acompanhar com interesse as reações da oposição e, surpreendentemente, eu diria até, com bom sinal para o início de legislatura, registamos pelo menos semelhanças de pontos de vista em dois pontos essenciais. Em primeiro lugar, dizem que este programa é idêntico ao programa eleitoral do Partido Socialista. É verdade, como havia de ser de outro modo. O programa eleitoral não era um conjunto de meras promessas eleitorais, mas o compromisso que assumimos com os portugueses. Este é o programa que estamos mandatados pelos portugueses para executar nos próximos 4 anos e 6 meses. Este é, palavra dada, palavra honrada, o nosso contrato de legislatura com os portugueses. Foi esse o programa que os portugueses votaram. Foi com esse programa que o Partido Socialista se comprometeu. E será este o programa que este Governo irá cumprir. Dizem também, e têm razão, que este programa não tem uma visão de curto prazo para a emergência da crise. É verdade. Um programa do Governo é, por definição, um programa para a legislatura. Um conjunto de medidas de médio e longo prazo, que não ignora a conjuntura, mas cujo propósito primeiro não é e não pode ser responder à conjuntura. Deve mesmo ter uma visão estratégica e uma ambição de transformação estrutural que nos projete num horizonte do futuro. Foi também por isso que os portugueses votaram numa solução de estabilidade. E se é assim, normalmente, por maioria de razão, é numa legislatura que se inicia para 4 anos e 6 meses. Durante os últimos 2 anos, o Governo já demonstrou repetidamente a capacidade de se adaptar aos desafios do presente sem nunca perder de vista os nossos objetivos de médio e de longo prazo. Nunca os abandonamos nem desistimos. Não é agora que desistiremos. E não é agora que abandonaremos os portugueses, nunca o fizemos e seguramente não é agora que o iremos fazer. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Portugal tem a ambição de crescer e só a pandemia interrompeu a trajetória de convergência que retomámos em 2016, que prosseguimos até 2019 e que já retomaremos este ano. Na média desses anos, 2016 e 2019, Portugal cresceu mesmo 7 vezes mais do que nos 14 anos anteriores. O Governo, obviamente, quer mais e os portugueses, naturalmente, exigem mais. Alimentamos-nos, aliás, dessa exigência e fomos criando as condições para concretizar essa ambição. O país tem um déficit secular de qualificações, pois então reduzimos em metade o abandono escolar precoce e aumentámos para máximos históricos o número de alunos a frequentar o ensino superior. O país é historicamente pouco inovador, pois atingimos 1,62% do PIB em investimento em investigação e desenvolvimento E ainda esta semana, o Instituto Europeu